Olá, minha gente, tudo bem por aí? Estamos de volta para apresentar o programa O Homem e a Terra, 10 minutinhos de boa conversa sobre a agropecuária. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro na mesa de som, Gustavo Stella, apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e a colaboração importante de todo o pessoal desta emissora. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2019. Minha folhinha está indicando que hoje é o dia do obstetra, médico que acompanha a mulher durante a gestação. Santos do dia: São Júlio I, São Zenão e São José Moscati. E hoje, segundo meu calendário, às 4 horas da tarde, a lua entra na fase de quarto crescente. E amanhã é o dia dos jovens, e por isso mesmo já vou me adiantando para falar de um assunto importante, a tal sucessão familiar. Pois é, hoje em dia o que a gente vê é que a população do meio rural está envelhecendo. Poucos jovens estão ficando nas propriedades. A moçada sai para estudar ou vai procurar emprego na cidade porque não tem o que fazer na propriedade para ter uma renda decente. É por isso que o ideal é que as famílias conversem muito sobre o futuro e que os pais vão preparando aos poucos os filhos para assumir a propriedade. É a tal da sucessão familiar. Isso se faz passando algumas responsabilidades para os jovens e eles têm que ter alguma recompensa para compensar o trabalho. Tem que ter alguma renda para administrar como quiserem. Sem uma renda, sem poder de decidir o que fazer na propriedade, os jovens vão embora mesmo. Então, o melhor é ir preparando seus filhos para que vocês possam trabalhar juntos. Tudo tem que ser muito bem conversado. E hoje nós temos a participação da Laís Gomes Adamúquio de Oliveira, que é do projeto de plantas potenciais aromáticas e condimentares. Laís, sobre o que você vai falar hoje?
Na semana passada, nós falamos sobre o cultivo das palmácias de maneira geral, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a propagação de uma delas, a pupunha.
E por que você escolheu a pupunha?
A pupunha, ela se destaca entre as palmácias, principalmente porque ela é uma planta mais precoce, perfilha abundantemente, não possui oxidação, ela não escurece, o palmito dela não escurece, e também possui alta produtividade.
E como que ela é multiplicada, Laís?
Atualmente, a propagação é realizada pela semente. Nós temos uma época de coleta de frutos que acontece de janeiro a março ou de setembro a outubro, e é muito importante que essa coleta ocorra quando os frutos estão maduros, retirando as sementes manualmente logo após a coleta.
E quais os cuidados que o produtor deve tomar ao fazer a semeadura?
Bom, ele deve escolher, primeiramente, um local com boa drenagem, levemente inclinado, para evitar o encharcamento em função das regas. Espalhar as sementes sobre o substrato e, em seguida, cobrir com o mesmo substrato sobre uma camada de 2 a 3 centímetros de profundidade. É muito importante não deixar as sementes descobertas, para evitar a perda de umidade. Se a semente desidratar, ela se torna inviável.
Tem que ficar protegida, lugar sombreado, como é que é?
Sim, é muito bom que o produtor faça uma cobertura ou com sombrite ou mesmo com as folhas de palmeira ou de bananeira para evitar o excesso da luz solar, ressecando o substrato e também para evitar a exposição direta das sementes pela chuva.
E quanto tempo que ela leva para germinar?
Em torno de 60 a 120 dias após a semeadura. É muito difícil a germinação ultrapassar 80%, mas é possível que algumas plantas germinem também após esse período, mas não é indicado utilizar essas mudas que germinam após em torno de 150 dias, pois elas são as mudas que vão ficar com baixo vigor.
E após a germinação, que cuidado que tem que ter com a muda?
Bom, após ela ficar ali naquela sementeira e germinar, nós vamos passar essas mudas para um repique onde ela vai para o viveiro. Então, o produtor deve transferir essas mudas quando elas estiverem com 5 a 10 centímetros de altura para um saquinho de 10 por 15 centímetros, um saco plástico, e onde ela pode permanecer até 8 a 10 meses.
Certo. E a partir desse tempo, ela pode ser transportada para o campo?
Sim. É muito importante após esse período que ela vai crescer ali no viveiro, haver uma rustificação dessa muda, expondo ela de forma gradativa à radiação solar, por um período de em torno de 15 a 30 dias antes do plantio definitivo no campo.
Quer dizer, o produtor vai deixando ela ao sol,
isso, aos pouquinhos,
aumentando o tempo.
Isso mesmo, aos pouquinhos vai deixando ela já se rustificar, né? Se adaptar.
E no campo, qual é o cuidado com a muda?
Bom, na hora de fazer o plantio, é muito importante selecionar as mudas que têm maior diâmetro no caule e maior número de folhas. Então, pelo menos 0,5 centímetro de caule e pelo menos 3 pares de folha. Esse é o tamanho ideal para ela ser uma muda que vai ter uma boa viabilidade. E outro fator muito importante é a época do transplantio. A época do transplantio ela pode ser realizada a partir de outubro até fevereiro. Só que quanto antes o produtor transferir essa muda, melhor, porque ela vai passar menos tempo de inverno. Ela passando maior tempo num clima mais quente, ela vai se desenvolver mais rápido, vai adiantar o período do primeiro corte do palmito.
E esse primeiro corte se dá quando a planta atinge que idade?
Aproximadamente 18 meses já pode realizar o primeiro corte. O produtor ele vai transplantar essa muda o quanto antes ele puder.
Tá certo. E feito o primeiro corte, deixa a muda lá que ela volta a brotar.
Exatamente. Ela vai perfilhar, né? E o produtor, a partir do 18º mês, já pode fazer os cortes de acordo com a finalidade do palmito que ele vai utilizar.
Tá certo então, Laís, muito obrigado pela sua participação.
Por nada, estamos à disposição.
Neste fim de semana tem 2 caminhadas na natureza. Amanhã vai ser em Rio Negro. O circuito Caminhos do Seminário tem 12 quilômetros. A saída da caminhada está programada para 5:30 da tarde, a partir da Associação de Moradores do Seminário, próximo ao Parque Municipal de Ecoturismo. No domingo, dia 14, a caminhada será em Maringá. O circuito Abril Verde tem 6 quilômetros. A saída será às 9 da manhã do domingo, a partir do portão do Parque do Ingá. Participe dessas caminhadas. É uma oportunidade e tanto para você conhecer um pouco mais da sua região. E hoje é dia da gente saber como é que fica o tempo durante o fim de semana. Eu converso agora com o César Duquia, do CIMEPAR. Tudo bem, César?
Tudo bem.
Como é que está a previsão para esse fim de semana, César?
Esse calor que a gente está experimentando ou experimentou ao longo da semana, ele deve se prolongar durante essa sexta-feira, como também no sábado. Sem chuvas significativas em todas as regiões. Só que domingo esse quadro começa a mudar. Existe uma quantidade bem razoável de umidade que entra através das regiões mais tropicais, ou seja, vem pelo Mato Grosso, acaba entrando pelo Mato Grosso do Sul ou pelo Paraguai, e traz uma condição de chuva, de pancadas de chuva, e principalmente da região central em direção oeste ao noroeste. Então a região desde Guarapuava aí até Foz do Iguaçu ou em direção à Cidade Gaúcha é uma área onde essas precipitações, principalmente à tarde, deve se concentrar. Entre a noite do domingo e a segunda-feira, previsão que essa instabilidade aumente para todas as regiões. Então a gente vai ter um início de fim de semana, ou seja, o sábado, com praticamente sem previsão de chuvas, tempo estável, temperaturas altas, inclusive aqui no leste e no sudeste, onde estão menores, e depois modifica essa condição de tempo, modifica do domingo para segunda-feira.
Certo, e as temperaturas?
Continuam bastante elevadas. Nós temos as temperaturas máximas nessa sexta-feira acima de 30 no noroeste, pegando todo o norte, também o norte velho, o norte pioneiro, com essa temperatura, de região de Cascavel em torno de 28 graus, e o Moarama em torno de 29 graus. Região aí um pouco, com as temperaturas um pouco menos quentes, vamos dizer assim, aqui em Guarapuava, em Ponta Grossa, região de Castro, aí as temperaturas devem oscilar em torno de 25 a 27 graus, então, mas ainda altas nessa sexta e também no sábado. Aí para o domingo, devido à nebulosidade que está se prevendo, temperaturas máximas devem diminuir um pouco em função da chuva. Nas regiões mais quentes, deve ficar em torno de 25 a 26 graus.
E tem alguma previsão de frente fria vindo por aí ou não?
Há uma frente fria que chega no domingo, mas ela está com praticamente todo o eixo dessa frente fria, a parte mais instável dela, acaba ficando sobre o mar mesmo, né? Que a gente tem um aumento da instabilidade do ar em função do calor e da própria umidade que vem dessas regiões tropicais que eu comentei.
Tá certo, então. César, muito obrigado aí pela previsão.
Obrigado a vocês.
Tá aí, minha gente, a previsão do César Duquia do CIMEPAR. Chuva a partir de domingo, hein? É, meus amigos, os nossos 10 minutinhos já se foram. Eu deixo aqui um forte abraço a todos vocês, o desejo de um bom fim de semana e na segunda-feira estaremos aqui de volta para mais um programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!